maravilhoso dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, seguro, com agilidade. Hoje, dia 14 de janeiro de 2022, episódio número 340. Aliás, vamos completar um ano, mês que vem, tá chegando, novidades em breve. Hoje sextou, então toda sexta-feira o quadro dentro do programa é o Agile Breaking News, jornal ágil, as principais notícias da agilidade no Brasil e no mundo, e as principais notícias também sob a ótica do ágil. Seja muito bem-vinda, Carla, Renato, quiserem fazer a audiodescrição de vocês, aqui também na sala, André, Atieu, Guilherme, Michele, sejam bem-vindos.
Bom dia. Sou Carla Barros, eu sou branca, de olhos claros, cabelo loiro, tenho muito cabelo ao contrário do Renato. Na foto estou vestida de blusa preta, casaco social azul, estou sorrindo na foto e atrás de mim tem uma parede clara. Bom dia, vamos começar.
Um maravilhoso dia ágil a todos vocês nessa sexta-feira maravilhosa começando. A Carla já deu spoiler, então sou Renato Ucha, sou careca, sem barba, sem bigode nessa foto, moreno, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. E vamos que vamos, hoje falando sobre agilidade, desenvolvimento e empreendedorismo, eu sou Renato Ucha.
Depois dessa apresentação, acho que eu vou ter que refazer a minha. Renato, quero acordar com tanta energia quanto você. Leandro, você agora.
Bom dia. Estão me ouvindo? Eu estava configurando meu fone aqui. Alô?
Sim, perfeito.
Estamos te ouvindo.
Ah, maravilha. Perdi aí a animação do Renato, né? Bom dia, nesta madrugada de sexta-feira. Eu sou Leandro Garcia, barbudo, canhoto... Aqui, brasileiro, muito orgulho de ser brasileiro. Aqui na foto de braço cruzado aí, camisa social. Bora falar de agilidade hoje.
Maravilha. Leandro, vou brincar contigo que você não perdeu, porque a gente transmite para todas as mídias sociais, então o material fica gravado. E agora o Clubhouse também tem uma funcionalidade de replay, que é bem bacana. Aparecem todas as falas, os speakers, a audiência, os links que a gente compartilha, então é um replay de 100% do que aconteceu na sala, e foi muito engraçado mesmo. E a Carla também, a Carla já chegando aqui, pegando spoilers do Renato, foi bem bacana aqui a introdução. Bom, sou brasileiro também, André Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto, cabelo castanho curto, tô numa foto aqui sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê. Marido da Amanda, pai do Bernardo, do Guilherme e de três pets aí, a Cacau, a Catarina e a Raia. Bom, bora lá.
Agora, André, deixa eu só fazer uma provocação, que não quero perder a oportunidade. A gente tá sempre ampliando o vocabulário, né? Será que todo mundo que tá nos ouvindo sabe o que é um homem cis? Que tal explicar pra essa galera aí o que vem a ser um homem cis?
Maravilha, meu querido. Aliás, tinha uma pessoa aqui que estava com o íconezinho de ser nova no Clubhouse, para recepcionar. Então, a maioria que está aqui já usou o aplicativo há mais de uma semana, mas tinha uma pessoa que passou rapidinho aqui na sala. E é legal também esses insights, porque a gente sai da zona comum. Às vezes a gente cai nessa zona aí que o Renato falou. Muito bem oportuno. Homem cis, a gente acaba usando muito aqui, né? Quando a gente começa a olhar diversidade, quando a gente começa a olhar a inclusão, quando a gente começa a olhar esses termos, a gente começa a falar das preferências, né? Ou dos gêneros de nascença, preferências sexual e por aí vai. Então, quando a gente fala de homem, eu, por exemplo, quando eu falo de homem cis, eu estou me relacionando a eu, André, indivíduo cujo gênero de nascença é o masculino, então eu me identifico com o meu próprio gênero de nascença. Então, é isso aí. Muito bom. O que, aliás, Renato, a gente podia fazer... cara, dá tanta... De verdade, assim, eu aprendi a me posicionar ou a falar um pouco mais, assim, faz menos de um ano. E foi até pelo próprio Clubhouse. E outros elementos de audiodescrição também foi por conta de inclusão. A gente fez, acho que uns dois episódios, se eu não me engano, tem um link aqui em cima no Clubhouse, falando sobre diversidade, falando sobre inclusão, e outras questões. A gente podia marcar um dia e falar. É muito bacana, a gente começa a descobrir muita coisa legal ali em relação a esse vocabulário. Aliás, Pimenta Ágil é com o Renato, não tem jeito. Sempre aprendendo aqui no programa. Muito legal. Aliás, esse é o espírito do Jornada Ágil. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. Quem quiser contribuir com o tema dentro do Clubhouse, dentro do Green Room, é só levantar a mão. E quem estiver nos acompanhando ao vivo nas outras mídias sociais, é só postar um comentário que a gente lê ao vivo aqui também, integrando tudo, sendo multiplataformas. E agradecer, claro, quem estiver ouvindo aí a gravação, porque todo o material sobe para o Universo Ágil, podcast aí disponível nos seus players preferidos. Bom, bora lá. Temos artigo, temos evento. O que que temos para hoje aí que os moderadores trouxeram para o debate?
Posso? Vai, Renato.
Não, Carla, eu ia até provocar para você começar, que você compartilhou conosco aqui no backstage alguns artigos. Vai embora.
Eu queria começar com um assunto. Quer dizer, eu tenho dois assuntos que eu queria falar sobre o crescimento das PMEs, das pequenas e médias empresas e como elas estão posicionadas, estão a se posicionar, melhor dizendo, na área digital. E este eu acho que é um assunto que o Renato, então, vai falar 10 mil horas sobre isso e o Leandro também. E outro assunto que é muito importante e que eu estava refletindo sobre isso desde a nossa mentoria na quarta-feira, que era a felicidade. E aí, eu queria saber por onde começamos, felicidade ou PMS? André,
Por onde o seu
Renato.
coração mandar, Carla? Por onde o teu coração mandar?
Ok, então começamos por felicidade, já que é sexta-feira, né? Então começamos por felicidade. Um denominador comum que eu vi na mentoria era a dicotomia, a bipolaridade, melhor dizendo, entre felicidade e medo. E o que que eu quero dizer com isso? Muitas das pessoas com quem nós conversamos na quarta-feira, e a maioria delas tinha o discurso de estou feliz, estou a gostar do meu novo papel como agile, mas tenho muito medo de errar. Então eu não consigo estar tranquila, eu não consigo estar me expor, eu não consigo ser a minha melhor versão porque eu tenho sempre algum medo de errar, medo de transparecer que eu não sou a melhor Scrum Master. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso na sexta-feira, início do ano, que é como é que nós podemos fazer deste mês ou deste ano, de nessa nova etapa de vida, um caminho mais ágil, mais leve, mais feliz e com menos medo? Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Me ajudem.
Olha a profundidade, hein? Vai lá, Leandro.
Eu queria separar um pouco, primeiro entender assim, quem que é a obrigação de ser feliz, né? A gente tem ouvido muito aí, que as pessoas na empresa precisam estar felizes e coisa e tal, e é complicado você contra-argumentar, porque o oposto disso é o infeliz, né? Então dá a sensação de quando você está contra-argumentando, você está desejando infelicidade das pessoas, ou não se importando com a felicidade delas. E não é o caso, eu acho que sim, as pessoas precisam ser felizes. Mas eu acho que essa obrigação de ser feliz, ela não pode ser da empresa, né? Porque a empresa tem que tratar as pessoas com respeito, a empresa tem que tratar as pessoas com o cuidado que cada ser humano merece. Mas essa coisa de ser feliz, eu acho que é uma coisa muito pessoal. A felicidade não depende só do ambiente de trabalho. Eu acho que é simplificar muito o universo dizendo que ah, tá tudo bem aqui na empresa, então a pessoa está feliz, né? As pessoas têm vida fora da empresa, as pessoas têm ambições diferentes, gostos diferentes. Eu acho que transferir para a empresa a responsabilidade da pessoa estar feliz não é justo com quem está organizando a empresa, ali, gerenciando a empresa. Não é justo com as pessoas, porque não vai conseguir deixar todo mundo feliz, né? Se você pensar em uma empresa que tem 100 pessoas, você já tem 100 seres humanos diferentes, mil, você tem 1.000 seres humanos diferentes, só vai piorando. Então, eu acho que cada um tem que ser responsável pela sua felicidade. O que a empresa sim tem que tratar é a pessoa com respeito, com dignidade, cumprir ali com o que foi combinado com as pessoas, e as pessoas também entenderem que elas não têm só direitos, elas têm deveres também nesse jogo. Esse é um ponto. Aí, essa coisa do medo, o O medo, ele não é um sentimento ruim, assim, né? Eu acho que o medo é um sentimento natural. O que acontece é que, às vezes, ele é tão grande que ele atrapalha, né? Ele te trava, ele te gera gastrite, ele te traz uma série de problemas ali. Ele te põe numa situação de desconforto tão grande que você pode ter problemas físicos aí até, né? Então, eu acho que se ele vem com a dose certa, e aí, se vocês concordarem com meus dois pontos aí, ele pode ser bom, né? Porque ele vai te ajudar você a se mover, ele vai te ajudar a mover no sentido de buscar mais conhecimento, para você conseguir se sentir mais confiante naquele papel, ou ele vai te ajudar a observar e você não colocar. Trocar ali os pés pelas mãos. Então, eu acho que ele não é ruim na dose certa. Acho que na dose certa ele pode te trazer um pouquinho mais de cuidado naquilo que você faz. Se ele está passando do ponto, aí precisa ser observado, se for o caso, até com psicólogo, né? Com terapia. E não falo isso com desmérito nenhum, não. Já fiz terapia, recomendo e tudo mais. Mas se estiver passando demais do ponto, eu acho que precisa eventualmente aí até de apoio.
Bom, Renatão, vou na sequência.
eu quero só trazer um tempero aqui, dizer que o que eu vou falar tem um pouco de teoria, mas tem muito daquilo que eu acredito e é polêmico, então eu já aviso aqui, se respeito ao meu, aquilo que eu acredito, não aquilo que efetivamente é na prática, e eu entendo também que tem casos e casos. Mas não tem como falar de felicidade sem falar de Martin Seligman, né? E quando a gente fala de Martin Seligman e fala de toda essa parte de felicidade, tem algo que eu acho que passa desapercebido muitas vezes, que é aquela velha pirâmide de Maslow, né? Maslow dizia lá, pelo menos 50, 60 anos atrás, que existe uma hierarquia de necessidades e que você começa querendo suprir suas necessidades fisiológicas, você precisa comer, você precisa tomar água, depois você precisa de necessidade de segurança, e aí a segurança, vamos falar também da segurança de moradia também, e você vai subindo nessa pirâmide de Maslow, né? Vai subindo a sua hierarquia de necessidades. Uma das coisas que eu acredito quando a gente fala de felicidade, e eu acho que as empresas têm cometido um equívoco muito grande aqui, é que a gente só vai falar dessa questão de felicidade plena quanto mais para cima nessa pirâmide de necessidade a pessoa tiver. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando para pôr comida dentro de casa e male para pagar o aluguel porque não tá nem dando, como é que a gente fala de felicidade, que é estimular essa pessoa a ser feliz? Cara, o objetivo de curto prazo, a necessidade de curto prazo dela é outra. E o que eu sinto muitas vezes é que algumas empresas tentam falar de felicidade para um público que talvez não esteja preparado para isso, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao enxergar esse ponto. O Leandro trouxe um ponto aqui muito importante, que é o medo, né? O medo, ele é muito bom, primeiro, porque é o medo que evita que você se enfie em roubadas, né? Mas agora, quando você tem um excesso dele, e aí eu trago para a parte do racional, né? Quando o teu racional começa a ser muito grande, você começa a se sabotar, né? E tem alguns sabotadores que eu acho que aí fica uma sugestão, né? Tem um livro do Shirzad Shamini, se não me engano, que é muito importante, que fala dos autossabotadores. E eu acho que vale a pena se fazer essa pergunta: será que eu estou me autossabotando? Agora, o ambiente, ele pode propiciar um aumento ou uma diminuição do medo. Eu lembro que eu trabalhei numa organização onde colocaram um PlayStation lá no na Copa. E nossa, quando trouxeram foi a alegria da garotada. De garotada, eu me incluo nessa também, né? Bom, vamos jogar PlayStation. Ah, ia lá, jogava uma partida, voltava. Em 15 dias ninguém mais estava jogando. Por quê? Porque todo mundo que jogava recebia um feedback negativo. Então, será que é isso que o ambiente vai proporcionar? Então, saber dosar, saber equilibrar, acho que o equilíbrio dentro de uma corporação é muito importante para a gente também trabalhar a questão de felicidade. E lembrando que a gente tem sempre que olhar a hierarquia de necessidade de Maslow e entender em que momento a pessoa está. E, como eu falei, diz muito a respeito do que eu acredito, tá?
Fantástico. Renatão, vou na tua linha. Aliás, a Carla levantou um ponto muito legal, que esse ponto veio da mentoria. A gente reuniu 17 mentores aqui, as lideranças do Jornada Ágil, na quarta-feira passada. Na quarta-feira, essa semana ainda, no dia 12. E durante a noite, por uma hora e meia, a gente ficou ali junto com várias pessoas que quiseram aprender um pouco mais sobre agilidade, sobre empreendedorismo. Quer dizer, aplicar agilidade, né? Na própria carreira, na vida pessoal, no empreendedorismo, em vendas. E foi super oportuno. Isso eu percebi também, Carla. Você comentando agora, eu relembro assim, várias salas que isso ficou bem latente mesmo. E aí, na linha do que o Leandro trouxe, acho que tem o medo, sim. Tem a questão de estar infeliz, sim. Ontem à tarde, eu estava conversando com um amigo meu que saiu do mundo corporativo, faz mais ou menos um ano, e trabalhava numa grande empresa, trabalhava na área de vendas, de tecnologia, e ele comentou exatamente isso. Ele falou, olha, em algum momento eu estava muito infeliz mesmo, embora eu goste do que eu faça, mas eu não estava feliz. E aí, olhando ali na pirâmide de Maslow, já tinha constituído família, já estava mais acima aí, né, quando a gente olha as questões de necessidades básicas ali, as intermediárias. E aí ele comentou, falou, olha, mas eu estava sufocado, já não estava rendendo, estava infeliz, estava começando a somatizar, que é muito do medo, assim, do que vinha pela frente, alguma regionalização, e isso foi deixando ele mais próximo do burnout. E aí ele começou a procurar psicólogo, começou a procurar terapeutas, e aí eu vou na linha do Leandro, não é? Ainda algumas pessoas têm algum estigma em relação a isso, e reforçando, não é nenhum demérito, não é nenhum problema, pelo contrário, é extremamente inteligente buscar ajuda, extremamente oportuno levantar a mão. Eu já fiz em vários momentos da minha vida, recomendo também. E aí esse amigo meu, ele foi buscar ali e ele conseguiu, de forma transparente, né? Quando a gente fala aí, um dos pilares de agilidade é transparência, ele foi transparente com o chefe dele ali, montou um plano de saída e falou assim, olha, é um negócio complexo, a gente não pode abrir para muita gente, vamos formar, vamos penetrar no cliente, assim que estiver mais tranquilo, a gente consegue desligar você, então. E agora ele está empreendendo. E foi bem bacana, porque as pessoas têm esse medo, esse receio de errar, de se expor, de se tornar vulnerável. Acho que tem um capítulo no Jornada Ágil que a gente falou sobre vulnerabilidade, vale a pena ouvir, foi com a Fernanda Fagundes. Não lembro se o Leopoldo estava nesse episódio, enfim. E a gente se expor. E acho que nesse caminho da felicidade é muito bacana que ela tem seus altos e baixos, tem hora que a gente tem medo, tem receio. Eu quero fazer uma convergência ali de carreira para passar de um papel, né? Então apareceu lá Scrum Masters, POs e outros papéis, né? Então nessa jornada, nessa trilha, o autoconhecimento ali é fundamental. Então esses são meus dois centavos. Acho que o Ari pediu a palavra, então vou passar aqui para o Ari, depois a gente passa para o Leopoldo aí, para todo mundo ir contribuindo.
Bom dia, pessoal. Obrigado, André. Bom dia, Leandro, Carla, Renato, Leopoldo, todo mundo aqui no Jornada Ágil 731. Queria dar como diz o André, aqui meus dois centos também. Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? E tocar nesses dois pontos aí, felicidade e medo, né? Bom, trazer um contraponto, né? É interessante o que a Carla trouxe, que as pessoas dizendo, pô, eu tô feliz, mas estou inseguro e estou com medo. Aí você começa a se questionar, né? Será que essa pessoa realmente está feliz ou ela está simplesmente externalizando dizer que é feliz porque é legal? Né? Porque ela, quem que gosta de assumir que é infeliz, né? Mas ok, né? Eu quando li um livro, e aí eu boto um livro de complemento, né, esse do Felicidade Autêntica, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shaw Arco, que é muito bom, e ele coloca um pressuposto lá, que as pessoas geralmente elas condicionam a sua felicidade às suas conquistas. Ah, quando eu me formar, eu vou estar mais feliz. Ah, quando eu arrumar um emprego melhor, vou estar mais feliz. Quando eu ganhar mais, quando eu casar. E aí, cada vez que ela vai conquistando, sempre ela vai dizendo, vai criando novos obstáculos. Né? E que isso não é o saudável. O ser humano acaba numa busca infinita pela felicidade e nunca chegar. Na verdade, né? Você não precisa de, não é ser sucesso para ser feliz, né? Você precisa ser feliz para ter sucesso. E a felicidade não é algo condicionada a não é a empresa, como bem o Renato falou, e o Leandro também, que tem a responsabilidade sobre a felicidade. A felicidade é algo individual, é algo único, é algo do ser humano, porque nossos motivadores são diferentes. Nossas buscas, nossos propósitos são diferentes. A empresa tem que proporcionar é um ambiente, né, saudável, que te dê que a felicidade, você pode ser infeliz no trabalho, ser feliz na vida pessoal, quer dizer, pode, né? Então, olha só. Então, existe um lance de você estar predominantemente mais feliz do que infeliz. Então, eu acho que sempre é um balanço, porque a gente sempre vai estar nessa curva, né, de sentimentos. O que eu tenho feito, né, que tem funcionado? Gratidão te leva muito à felicidade, anula essa questão até do medo e ansiedade. Quanto mais você treinar e praticar a gratidão, né, e ter uma visão positiva de futuro, né? Nesse livro, até do Jeito Harvard de Ser Feliz, ele vive de várias pessoas que tiveram os mesmos professores, as mesmas condições, quase as mesmas. E aí a pesquisa mostra que o que diferenciou essas pessoas foi uma visão positiva de futuro. Deixaram abalar pelo que os outros dizem. Elas sempre acreditaram e buscaram a sua felicidade e seguiram forte no caminho, porque pessoas para te derrubar, para te dizer que dá certo, para te dizer que é ruim, vão aparecer aos montes, né? E você, o sucesso está muito em você persistir nessa questão de buscar a tua felicidade todos os dias, e se perguntar o que é que você faz para se tornar cada vez mais feliz, independente das dificuldades. Medo, né? Eu acho é impossível não lembrar daquele filme que toca nos dois pontos que a Carla trouxe, que é o Divertidamente, né? Recomendo muito, né? Que ele tem lá todos os sentimentos, né? Nojo, felicidade, o medo, e lá tem uma lição muito legal, que o medo, né, depois de alguns medos, o medo é o teu alerta que algo está errado. Se você não tiver medo, né, você pode se ferrar, né? O medo é saudável, ele não pode ser em excesso, né? Ele não pode predominar sobre a questão da felicidade. Mas depois de muitos momentos de medo, vem muitos momentos de alegria, né? Que lá é a alegria. Então, de você superar o medo, de você ter passado por aquilo, de ter uma lição aprendida, que eu aprendi bastante sobre o medo. Todos nós temos medos. Eu vi um vídeo uma vez, até um vídeo, né, mas foi uma lição muito grande, é um vídeo do Samuel Wagner, tem lá no YouTube, sobre medo. Que ele conta uma história de pessoas que adoravam comunicar seus medos, né? Poxa, eu tô muito medo disso, eu tenho medo... E assim, e às vezes isso acabava atraindo, acabava acontecendo, isso acabava, a pessoa acabava inibindo. Então, assim, as palavras têm poder. Então, de você, às vezes, cara, enfrente seus medos, não se esconda deles, mas você não precisa falar que tem medo daquilo. Você pode simplesmente entender, se perguntar por que você está sentindo e descobrir o que você precisa fazer para superá-lo e enfrentá-los. Até quando a gente fala em gestão de mudança, tem lá no modelo ADKAR, que uma das causas quando você não é necessário para realizar um determinado papel ou uma função, você tem um medo, né? Você causa um medo. Se faltar conhecimento, você tem medo entrando no papel, entrando, aprendendo algo novo, enfrentando o desconhecido, logicamente a gente vai ter um pouco de medo. Porém, como é que a gente supre isso? Com conhecimento, com mentoria, com mais segurança. E aí, isso é você enfrentar os seus medos e se preparar, né? E aí, dificuldades vão vir na nossa vida, né? O mundo não é essa maravilha que as redes sociais pregam, mas a gente tem que aprender a enfrentar, né, os nossos medos, para essa busca frequente aí da felicidade. E isso depende muito de cada um, de autoconhecimento, de propósito, de vida. ok a empresa, mas se você tiver com a tua mente alinhada, se você tiver com o teu propósito alinhado, se você tiver com essa busca frequente pela felicidade, você vai conseguir transformar, inclusive, um ambiente de trabalho não muito saudável, você vai conseguir enxergar o lado positivo das coisas. É isso, pessoal. Obrigado.
Fantástico, Ari. O teu áudio cortou um pouquinho, mas de forma geral deu para entender sim. Aí, uns 90, ele deu só um picotinho, aí só para vocês se organizando aí para ver essas questões Wi-Fi, aí tudo para ir melhorando aí na participação. Show de bola, seja sempre muito
Tranquilo.
bem-vindo, Ari. Olha, já temos três indicações de livros: Felicidade Autêntica, Inteligência Positiva, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem outros aí, tocamos elementos aí de inteligência emocional, do Daniel Goleman. Então, tem bastante material aí para dar os próximos passos. E no final do dia, com essa evolução em busca, né, da felicidade como um caminho, né, não como um destino, a agilidade, eu vejo muito nisso. Eu vejo que a agilidade, ela sempre é uma jornada também, ela nunca é um destino. A gente sempre vai poder ser mais ágil, sempre vai poder ser mais humano, mais outros elementos aí aspiracionais que a agilidade traz. Melhoria contínua, se adaptar, ciclos e por aí vai. Então, abri aqui para o Leopoldo rápido. Aliás, vou fazer o reset de sala e já passo para o Leopoldo. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Dia 14 de janeiro, hoje sexta-feira, episódio número 340. Toda sexta ocorre o quadro Agile Breaking News, principais fatos do Brasil e do mundo sob o prisma da agilidade, principais eventos, notícias, lançamentos e o que mais todos os curadores que aqui ocupam uma, vou dizer, uma cadeira mais cativa aqui, Carla Barros, Renato Ucha, Leandro Garcia, eu aqui, André Sanches, temos o Alisson Laurentino também, ele teve um compromisso pessoal, está tudo bem, e estamos aqui, moderadores dentro do Clubhouse, estamos também no Instagram, também no LinkedIn, então podem se conectar com todos eles. Aliás, conexão é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na vida, aqui no Jornada de Não seria diferente. Então podem buscar aí os moderadores e curadores para dar um próximo passo, para avançar aí na ajuda que cada um de nós pode dar para essa comunidade aí de agilidade. Então, Leopoldo, seja bem-vindo aí. Eu já passo para o Ricardo aí a palavra também.
Bom dia, Leopoldo, homem cis, moreno claro, olhos castanhos, cabelo liso, 1,77, estou num terno, né, sem gravata, com fundo branco, pai do Matheus e do Davi e marido da Carol. Bom, a gente fala de felicidade, eu acho que felicidade tem a ver com expectativa, tá? Quando você consegue alcançar suas expectativas, você fica feliz, né? Quando alguma coisa te satisfaz e a satisfação está dentro daquilo que a gente espera, a gente bota um sorriso nos lábios, né? Deu certo, né? E isso simboliza a felicidade. O que eu vejo é que no pessoal a gente aprende empiricamente, a gente convive com as pessoas e tal. O profissional é um ambiente onde a gente tem que buscar esse equilíbrio que foi falado, buscar esse atender às expectativas de todos. Então, ele começa quando você seleciona a pessoa, porque é como se fosse um alquimista, tá? Você não vai colocar sal no doce e nem açúcar, deixa eu ver, no, no, na batata frita, entendeu? E se você fizer isso, né, um cozinheiro, quando tempera demais a comida, o problema não está na comida, está nele, está em quem organiza, está em quem contrata, está em quem dá, né, cria a empresa, né? Deming falava que 85% dos problemas vêm da alta direção. Então, a responsabilidade é de cima para baixo. Nós temos hoje, né, e temos ferramentas para isso, que conhecer mais e provocar essa simbiose, né, com mais proatividade. Não dá mais para você brincar numa organização tentando acertar empiricamente, não. Você tem que fazer uma análise, você tem que contratar a pessoa certa para o lugar certo, os diferentes que vão se somar, né, e trabalhar isso. Né, planejamento, motivação, tudo tem a ver com isso. É você criar uma sincronicidade, né, uma máquina que tem N engrenagens e que estão ajustadas, né, e tem que estar lubrificado e tem que funcionar sem resistência. Eu brinco que o único lugar no mundo que a gente tem que fazer força chama-se academia. No dia a dia as coisas têm que fluir. Começou a fazer força, para porque tem alguma coisa errada. Então as relações têm que ser assim, né? E aí vamos entrar no medo, a palavra medo, né? O medo é bom e é ruim. O medo, quando te protege, ele é fantástico, porque ele te faz repensar as coisas, né? Eu vou subir numa plataforma de 50 metros de altura, eu tenho que colocar um equipamento de segurança, eu não vou subir sem nada, eu tenho que me proteger, e é em função do medo. Mas quando ele te limita, né? Vou usar o mesmo exemplo, se eu não consigo subir numa plataforma, e eu trabalho com rede elétrica, eu trabalho, né, a minha competência nesse métier, eu não vou conseguir subir, e isso vai me atrapalhar, porque eu vou perder oportunidades. Enquanto eu estava no projeto, estava ótimo. Na hora que eu tenho que fazer uma inspeção, que eu tenho que acompanhar alguma coisa, eu não vou fazer, entendeu? E isso vai me frustrar, isso vai frustrar quem me contratou, isso vai atrapalhar a equipe. Então, esse medo eu tenho que trabalhar. O empresário que tem medo de andar de avião está limitado. Então, ele tem que trabalhar. E nessa hora, vamos lá, né? Uma terapia, uma hipnose, né? Hipnose é bom para resolver isso, porque é rápido e eficaz. Então, assim, não é que você ter medo é ruim, não. O medo é bom e ruim. Mais uma vez, isso também foi falado aí, né? Reforçando, a gente tem que ter informação, a gente tem que se conhecer. Eu só posso montar um prato se eu tiver conhecimento dos ingredientes, né? Tem temperos que são melhores para o frango, tem temperos que são melhores para a carne. Então, eu acho que o segredo, né, e a estratégia que a gente tem que ter em mente é essa. Eu tenho que ser profissional, eu tenho que ter pessoas capacitadas e recursos para buscar as melhores, a melhor alquimia, né? A melhor mistura, né? Montar a melhor equipe, dar o melhor ambiente, promover o melhor trabalho. E o líder é fundamental nessa hora, porque o medo tem a ver com a relação dele com os liderados. O exemplo que foi dado aí do joguinho, cara, esse cara é chefe, esse cara, né? É aquele cara que estabelece uma meta, que fala que vai premiar todo mundo, e aí todo mundo chegou na meta, e ele fala, daqui para frente não existe mais meta, esse é o alvo, todo mundo tem, quem não atingir vai para a rua. Cara, o erro não foi a meta, o erro não foi todo mundo acertar a meta, o erro foi o cara que estabeleceu a meta errado, porque a gente não pode estabelecer uma meta muito fácil. Meta tem que ser ousada, tem que ser difícil, tem que valer a pena. O problema está nele, não está na equipe dele. Só que essa atitude dele acabou com a equipe, porque daqui para frente, mesmo que as pessoas atinjam essa meta, eles não vão fazer mais e vão ficar com raiva do lugar, né, do trabalho, porque é um cara que estava fazendo graça, é um cara que estava tentando manipular pessoas, que é muito diferente de motivar pessoas, né? Somos indivíduos, somos diferentes. Às vezes, o que é bom para mim é ruim para o outro, e o contrário também existe, né? Eu já falei uma vez que você chega numa empresa e ela está bagunçada, isso desmotiva. Mas um consultor que chega numa empresa e ela está bagunçada, ele fala assim, oba, aqui eu tenho que fazer, aqui eu posso crescer, né? Então, a gente tem que, no profissional, eu acho que a gente tem que se capacitar mais, né? Eu até postei no meu Instagram, o último post que eu tenho, eu falei do Você Acredita. E aí eu escrevi lá o seguinte, é que a vida é igual uma trilha. Se você anda com freio de mão puxado, o tombo é certo. Mas quando você solta o freio de mão, as suas habilidades vão te fazer superar as dificuldades. E se você cair, treina, porque você vai se capacitar, vai melhorar, vai aumentar suas habilidades e vai soltar o freio e vai andar na frente de todo mundo. E é isso que nós queremos. A gente tem, né, no mundo competitivo, você tem que ser bom naquilo que você faz. Você não tem que ser ao concurso, não. Ninguém é. Mas você tem que ser bom naquilo que você faz para você poder fazer parte de uma equipe e ter as suas expectativas atendidas e, com isso, a felicidade vem. Obrigado.
Valeu, Leopoldo. Ricardo, passando a palavra aqui, vamos lá rapidinho. Tem mais outro assunto que acho que a Carla trouxe que também vai interessar bastante a audiência. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Bom dia, bom dia. Minha contribuição vai ser bem pouquinha hoje, vai ser, como diz aí, uns centavinhos aí, que eu tô aqui na, no mesma área, um pouquinho de sombra agora, tô sentindo a ligação, a minha conexão um pouquinho picotando, mas agora melhorou. É, levantaram dois temas muito bons aí, que eu tô trabalhando eles atualmente. Um dos motivos que me fez trabalhar eles realmente é a questão da felicidade. É um tema muito amplo, muito subjetivo para alguns, muito claro para outros, mas ele é muito mutável. Questão da felicidade, quando você é feliz, quando vai conseguir ser, quando isso vai chegar, é o que todos já disseram aí, tá? É, eu dou como exemplo, eu posso dar como exemplo a minha situação. Trabalho numa empresa já há um bom tempo, já estive muito feliz, já fui muito feliz trabalhando nela, por vários motivos, porque eu estava conseguindo alcançar alguns objetivos, porque eu estava agregando a companhia, porque eu estava formando pessoas, eu estava inspirando pessoas, né? Só que no momento eu estou numa situação de uma nova diretoria, uma nova gestão de um capital que entrou, e eu me senti um pouco delimitado, vamos dizer assim, um pouco preso, com tanto tempo de experiência, onde eu procurava problemas para resolver e para ficar feliz, vamos dizer. Inclusive, é um livro também que eu indico para quem procura um pouco de felicidade, satisfação, que é Oba, Problemas. Como o Leopoldo disse aí agora, em alguns momentos, o consultor ele sente feliz quando chega numa uma empresa e está tudo bagunçado. Basicamente, é a minha visão. Porque eu procurava problema, onde tinha algo encalhado, era onde eu ia. Porque eu me sentia feliz ali, resolvendo um problema, ultrapassando um limite que antes alguém estava com medo de ultrapassar, ultrapassando áreas, entrando em novas gestões, em novas plataformas. Para quê? Para que aquilo ali fluísse de uma maneira melhor, para que encontrasse um caminho para que aquilo ali resolvesse, ou criando um processo para resolver aquilo ali. Então, eu me sentia muito bem fazendo isso, eu estava muito feliz nessa época, nessa situação. Hoje eu não posso fazer isso. Por mais que eu queira, por mais que eu tente, eu não posso. Eu sou basicamente proibido. E aí me veio naquela situação de você começar a perder rendimento e você começar a pensar se você está no lugar certo, se ali é bom para você ou não, se você está feliz realmente ou não. Hoje eu posso dizer, como acho que foi não sei se foi o Renato, o Ari que disse, às vezes você pode estar não 100% feliz ou infeliz. Eu posso dizer para vocês que eu não estou 100% feliz. Tenho vários objetivos alcançados, tenho minha família maravilhosa e tal, mas eu quero mais. E isso que eu não estou conseguindo mais não está me deixando feliz. Esse é um dos motivos que está me gerando medo. Então, essa falta de felicidade, ela vai gerar um outro problema, que é justamente o medo. Ela vai lhe trazer o medo. E hoje eu tenho medo. Por mais que eu esteja, como eu disse, um bom tempo numa companhia, consolidado, tal, estável, papapá, ele me gera um medo. Porque eu não estou agregando para a companhia. Mas esse medo, será que é porque eu não estou agregando, porque eu não estou feliz? É tudo junto, entendeu? E esse medo a gente vai resolver como? Com novos conhecimentos. Vai agregar valor a alguma coisa que você está fazendo. E é o que eu estou fazendo hoje, nesse exato momento. É o que estou fazendo aqui com vocês, meus caros. Vocês estão me ajudando. Vocês estão me dando subsídios, conhecimento, para que eu trabalhe esse medo. Porque o meu medo hoje maior é esse trabalho que eu estou fazendo. Buscar felicidade. E eu estou vendo para mim essa felicidade na metodologia ágil. Que é justamente a minha essência.
Durante 3 anos...
Ricardo, deixa... Ricardo, me permite te fazer uma pergunta aí. Okay. Quando você traz essa ideia de que você não está agregando, eu acho que a gente pode quebrar isso em duas coisas aí, ver se faz sentido. O que você gostaria de estar fazendo, o que você acha que você pode fazer, é um lado. O outro é qual é a expectativa das pessoas que estão aí te observando dentro dessa empresa. Pode ser que essa sua sensação de não estar agregando é muito em relação ao que você gostaria de estar fazendo, né? Não da forma como as pessoas te veem, né? Eventualmente, eles estão adorando o que você está fazendo, é o que eles querem, mas você está querendo mais, você está querendo diferente. Faz sentido o que eu estou te falando? É uma provocação,
totalmente.
Tá? Não é
um fato, não, né? Faz sentido totalmente, agradeço essa provocação, porque serve para alguns colegas, serve para algumas pessoas. Eu agradeço muito, e essa provocação faz muito sentido para mim, e é realmente isso. Eu estou conseguindo entregar resultado, eu entrego um resultado que eles estão querendo, que a companhia hoje me demandou, eu entrego esse resultado. A gente conseguiu entregar uns indicadores que há 5 anos não se entregavam. E hoje nós estamos, eu estou fazendo parte de uma equipe com um projeto e nós estamos entregando isso aí. Estamos entregando muito além do que se pedia, entendeu? Há muito, há 7 anos exatos, a gente procurava um indicador na casa de 12%. A gente entregava sempre na média de 14%, só para números, para terem uma noção. Entregava sempre na média de 14%, um mês ruim entregava 15%, 16%, mas um mês bom entregava 13%. Nunca chegava nos 12%, entendeu? Isso há 7 anos. Há 6 meses começamos um projeto, estamos em numa descida bem visível. E há 3 meses nós estamos entregando na casa de 9%. Esse mês nós vamos entregar na casa de 8%, se esperava 12%. Então o resultado eu estou entregando, é satisfatório você entregar o resultado. Só que eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei do meu potencial, eu sei do que eu entregava antes, do que eu fazia antes. E essa limitação, essa prisão está me matando, me deixou angustiado.
Na época você estava cuidando de São
Entendeu?
Paulo.
Naquela então eu agradeço muito a isso aí. Mas, é, realmente, é, acho que é mais a minha expectativa do que da própria companhia. Só que por mais que eu já tenha conversado, eu não vou conseguir suprir isso dentro da minha companhia. Então eu estou me preparando para sair.
Agora
eu estou me preparando para dar uma virada de chave para essa mudança de carreira e que eu conheci a metodologia ágil, me apaixonei porque é a minha essência. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de pensar fora da casinha, eu gosto de aprimorar pessoas e dar subsídios, ferramentas para que elas entreguem um negócio legal também e cresçam. Eu não gosto de ficar parado na mesmice. Então eu vi isso na metodologia ágil e hoje eu estou trabalhando isso com a ajuda de vocês. Tirando esse medo, buscando conhecimento, formação, certificações. Então, isso tudo que eu estou fazendo hoje e eu estou fazendo aqui agora é trabalhando esse meu medo. Adorei o tema de hoje. Para mim, ele veio de novo, me veio a acalhar com tudo que eu estou passando. Todos os dias, eu aqui nesse trabalho fantástico do André, parece que foi feito para mim no momento. Eu agradeço por ter encontrado e estar aqui novamente.
Com a gente, beleza? Meu não, Ricardão. De todo mundo aqui, ó, fazendo as honras. O grupo cada vez mais aumentando. Acho que eu deu, claro, reconheço aí, agradeço. Deu pontapé inicial lá em fevereiro do ano passado. Mas agora a gente já tem um time aí de moderadores, de especialistas, com quase 30 pessoas ali, que é incrível mesmo. E crescendo cada vez mais, e aliás, expandindo cada vez mais. Quem ainda não se cadastrou, tem um link aqui no Clubhouse para deixar o seu contato aí. Breve a gente vai, assim como a mentoria que nós fizemos nesta semana, a gente vai se reunir, vai fazer uma retrospectiva deste encontro. O feedback, recebemos vários feedbacks, a tendência aí é a gente acreditar que foi super positivo, alguns pontos de melhoria, algumas oportunidades que a gente vai desenhar aí com carinho, para que ao longo aí das próximas semanas a gente faça aí mais alguns lançamentos, mais alguns trabalhos conjuntos com essa comunidade que está se formando e com essa comunidade que está ajudando a construir. De verdade, só faz sentido quando a gente vê o nome aqui de todo mundo: Márcio, Estevam, Vanessa, Leonardo, Nádia, Júlia, Liliane, Michel, Alexandre, Zul, e olha só, Fernando, Lala, Joane, e presença de moderadores de outros dias, uns aprendendo com os outros, Gildo, Anderson, Zuleika, o próprio Leopoldo aqui, que está aqui em cima, enfim, que são moderadores de outros dias, e estão aqui prestigiando também o Agile Breaking News. Fantástico, Ricardo, continuemos essa jornada. Vou passar aqui, aliás, o livro que você comentou é do Roberto Chiniachic, Problemas Oba, é um dos meus mentores de palestra. É um livro incrível, já diz
correto,
tudo.
Esse mesmo, André.
Já diz tudo aí que você é um cara que gosta de problema e que gosta de resolver problema, e portanto é o lado, um mindset aí, livro da Carol Dweck, é o mindset de crescimento. Meus parabéns. Carla, quer comentar aí mais uma notícia lá das empresas? Eu acho que vale, a gente tem mais uns 15
André,
minutinhos.
André, eu queria só dar mais uma contribuição final lá, aqui aproveita. Dentro desse tema, agradecer o Ricardo pelas palavras dele, e dizer que também... enquanto moderador, é muito gostoso e muito produtivo ver que o nosso trabalho aqui, que acordar todo dia aqui às 7:30 da manhã para estar aqui presente, traz e está gerando e está transformando as pessoas. Então, muito obrigado pelo seu depoimento, por compartilhar ele conosco, Ricardo. Um momento que certamente é um momento de bastante segurança psicológica. Então, muito obrigado. Eu queria trazer aqui um ponto que eu acho importante, que é o seguinte: a gente tende a achar que a grama do jardim do vizinho sempre é mais verde do que a grama do nosso jardim, né? E uma das coisas que a gente precisa começar a entender é que o nosso jardim é o nosso jardim e ele é lindo, ele é do nosso jeito. Ele não vai ser igual ao jardim do vizinho, porque o meu jeito não necessariamente é igual ao jeito do vizinho, mas é o jardim que a gente construiu, é o que tem, que agrega, que tem valor, que tem sentimento e que mostra um pouco daquilo que a gente é, daquilo que nós somos. Então, cada vez mais, as pessoas, na minha opinião, precisam estar gratas com aquilo que elas estão fazendo, com aquilo que elas estão entregando. A PNL, Programação Neurolinguística, traz um conceito muito bacana, que é o seguinte: todo mundo está dando o seu melhor. O seu melhor pode não ser igual ao melhor do seu vizinho. Assim como o seu vizinho pode ser pior que você, e certamente será, em outras áreas de conhecimento. Então, esse negócio de ficar querendo se comparar e ser o melhor sempre, num mundo de 8 bilhões de habitantes, talvez vai aumentar a frustração absurdamente, sabe? Eu acho que a gente tem que competir conosco mesmo, né? O meu eu de hoje tem que ser melhor que o meu eu de ontem. E isso é o mais importante. E, Ricardo, quando você fala que entrega resultado e questiona a felicidade, sabe uma coisa que eu sinto falta? Eu não sei, talvez é uma percepção minha que pode estar completamente equivocada, mas é a falta do propósito, sabe? É entregar número por número. E aí, tá bom, entreguei o número, e daí que isso impactou o mundo, que isso impactou a sociedade, que isso impactou as pessoas que trabalham comigo, que isso impactou minha família, que isso impactou minha saúde. Então, é outro ponto que eu acho muito importante para as pessoas, é ter propósito. O propósito nunca é ganhar dinheiro é consequência, sabe? O propósito é a transformação que você quer para o mundo, para os outros, para quem está ao seu redor. Então, eu deixo aí esses... como diz aí o nosso grande moderador André, esse centavo de Bitcoin aí de participação.
Ó, Renato, ponto oportuno, fazendo o link, discutimos isto essa semana no episódio 336, Sustentabilidade Ágil, quando a gente trouxe propósitos sustentáveis, junto com a Rebeca Toyama, Marcela Mello, moderadoras e curadoras de todas as segundas-feiras. Vale a pena ouvir de novo, episódio fantástico.
Legal. Deixa eu dar uma contribuída aqui também, uns bitcoins. Renato está certíssimo, cara. Ô, Ricardo, eu vou te dar uma notícia que eu acho que talvez mude um pouquinho o seu pensamento, tá? E a PNL também nos ensina a ressignificar coisas. A gente sofre porque quer, entendeu? Perfeito, eu só conheço um, Jesus Cristo. Fora ele, para mim, a perfeição está na melhoria, na evolução. Não se cobre tanto. E aí eu vou remeter a Maslow, que já foi citado aqui também, né? Segundo ele, o ser humano é eternamente insatisfeito. A nossa satisfação é momentânea. E isso me remete a pensar o seguinte: nós estamos eternamente buscando a felicidade. Ela é uma conquista eterna. Por quê? Porque como nós somos eternamente insatisfeitos, você compra um carro, você fica apaixonado com ele, você dorme dentro dele, aí depois de um tempo você deixa ele na garagem, não preocupa mais, depois você quer trocar por outro novo. Isso é normal, isso é do ser humano, é por isso que a gente evolui, tá? Então, a gente tem que ter bom senso. Lá na estatística a gente aprende que os extremos são desprezados. O extremo, ele não representa como é que fala, a massa, não representa a população inteira. Por quê? Porque é esporádico. Então não exagere, não se cobre tanto, entendeu? E entenda que isso é normal. O importante é vocês estarem evoluindo. O importante é todos estarem contribuindo. Né? Jesus Cristo falou em todos os seus milagres: a tua fé te salvou. É a sua cabeça que vai te levar a ter felicidade ou não. As coisas têm a importância que nós damos a ela. Tá? Tem gente que se ofende por nada e tem gente que não está nem aí, entendeu? E é por aí mesmo. Se você virar, pô, Leopoldo, mas você é roxo. Cara, eu não sou roxo, isso não é meu. Eu não sei por que eu tenho que ficar com raiva se alguém falar que eu sou roxo. Entendeu? Isso não é meu, cara. Não, tá bom. Eu até, né, só passando rapidinho lá, dependendo da pessoa, o que ela fala, eu parei de discutir. Eu sei que não vai adiantar nada, eu não vou mudar o outro. O outro é doido, é radical para mim, né? Então, eu não discuto mais. Eu falei, beleza, tchau. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu sou um indivíduo, o que me motiva é diferente do outro. O certo e errado é relativo. Tem empresa que dá prejuízo porque ela não quer exportar, ela não quer pagar o imposto de lucro, entendeu? Porque a matriz que está lá fora vende mais caro para quem está aqui dentro, para dar prejuízo aqui, entendeu? Mas o lucro que está lá, ela está ganhando. Ela não tem lucro aqui, mas tem lá. E aí está tudo certo, não tem problema nenhum, entendeu? Desde que o mercado aceite, acabou, né? Então, isso é estratégia. E nós temos que ter a nossa estratégia. Então, se conheça, se aceite, né? Busque sempre um olhar positivo, otimista, né? E não se cobre tanto, não, porque isso é normal, cara. Eu também sou assim.
O legal versus o moral aí, né, Leopoldo? Eu já passei por empresas assim que, contabilmente, ela dava prejuízo.
Por aí. E aqui,
os números eram desenhados para isso, né?
Você falou duas coisas bacanas. Dentro do que é legal e moral, por que não? Você está entendendo? Eu não posso ferir, eu não posso agredir, eu não posso mascarar. Né? O cara ganha dinheiro manipulando o mercado. Está errado, entendeu? Porque a confiança é uma relação que tem que existir dentro de uma organização. Né? E amanhã ele paga, ele perde. Tá? Ele errou querendo acertar, é outra coisa. Eu já vi jogo de futebol que o time perdeu e no final saiu todo mundo feliz porque eles perceberam, a torcida percebeu que os caras deram o máximo. Eles perderam porque não era a hora, porque o outro time era realmente muito melhor. Mas os caras lutaram, não ganharam, mas fizeram o seu melhor. E tá aí, saiu todo mundo feliz. Então é meio louco isso, porque você perdeu, mas tá feliz. Por quê? Cara, eu convenci, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque senão, meu amigo, você se autodestrói. Isso não é para você, não, é para todo mundo, entendeu? Se você tem um chefe, né, vamos falar assim, no, na essência da palavra, cara, eu já vi nego maluco diminuindo. Aliás, já vi, não, eu conheço. Eu tenho uns amigos que passam por isso, né? O cara, em vez de bater palma, ele destrói a pessoa que ele nunca teve na vida, entendeu? Que está dando show porque ele acha que essa é a forma correta de administrar. O cara é doido, entendeu? Problema tem quem continua lá, né? Porque não sou eu que estou errado, é o meu ambiente que é ruim. Isso também acontece. Então é para os dois lados. Eu já falei aqui que a organização tem que se profissionalizar. Eu tenho que ter pessoas boas, capazes de escolher bem e de trabalhar bem as pessoas. Montar essa equipe e fazer a coisa acontecer. Mas eu também tenho que prestar atenção nisso. Você quer uma coisa? A gente, quando conhece mais, quando tem mais informação, sofre muito mais, entendeu? Eu, quando vejo um chefe, né, atuando, eu sofro muito mais do que aquele cara que acha que esse é o sistema e aceita. Eu não aceito. Então, o meu conhecimento, a minha informação, que me fala que eu estou no lugar errado, que aquilo não devia existir, né? E outro dia, né, tem uns 2 anos, eu estava conversando com o empresário e falou assim, né, o assédio moral é que funciona, que fulana não sei o quê. Nós temos empresas grandes que assédio moral o tempo todo, monopólio, e dá certo, porque só não tem concorrência. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Você vai sofrer muito mais quando você souber de algumas coisas que você vai ver que estão erradas, mas estão praticando, entendeu? E a autoridade do cara permite ele fazer isso. O ser monopólio permite ele fazer isso, mas está errado. Então, cabe a mim. Fala tchau, tô indo, entendeu?
Ô, Leopoldo, eu quero agradecer aí porque você me fez lembrar da minha adolescência. Eu sou São Paulino, né? Torço pro São Paulo, time de futebol. E eu lembro, e você falando, pô, me veio a cena, eu no estádio, São Paulo jogando, perdeu, mas jogou um bolão tão, tão, tão lindo, tão bonito, que o time saiu, mesmo tendo perdido o jogo, aplaudido de pé pela torcida. E eu tava lá, eu era um desses torcedores que tava lá de pé aplaudindo o time. Então, poxa, obrigado por resgatar essa memória. E 8h30, né? Tempo voou hoje, incrível, incrível, incrível. Cada semana mais gostoso. Quero agradecer a todos aí pela disposição, por estar aqui, pelo tema, por falar sobre felicidade num momento super oportuno e dizer que, poxa, eu tô muito feliz com tudo o que tem acontecido aqui dentro do Universo Ágil, dentro da jornada Ágil 731. Então, muito obrigado a todos aí e nos vemos sexta que vem.
Muito bom, muito bom. Eu lembro de capa de você S.A., sei lá quantos mil anos atrás. Essa pandemia parece que cada mês é um ano. Falando de resiliência, né? O profissional tinha que ter resiliência e tudo mais. E a gente vê esses ambientes tóxicos, a gente vê ambientes bons, a gente vê um pouco de tudo. Através de mentoria, através de terapia, eu fui conhecendo melhor o Leandro e hoje eu estou muito mais feliz porque estou fazendo aquilo que me faz bem, que me traz mais propósito, né? Não quer dizer que eu sou feliz 100% do tempo, né? Eu tenho aqui minhas angústias, eu tenho meus medos, eu também tenho meus problemas. Hoje eu estou empreendendo e empreender no Brasil é uma arte, né? Com tanto vai e vem, com tanto sobe e desce, não é uma coisa fácil. Mas eu sou muito mais feliz com esta dor do que com outras dores que eu estava vivendo. Então, eu acho que se conhecer nesse processo todo aí é muito bacana. Muito bacana aí o depoimento do Ricardo, muito bacana tudo que foi falado. Eu acho que é por aí. Bora se encontrar, bora descobrir caminhos novos, né? Acho que a gente vive uma época em que a gente pode ter múltiplas carreiras aí, sair de um lado, ir para outro, experimentar outras coisas, voltar. Hoje está se falando aí do desenvolvedor com mais de 50 anos, está faltando desenvolvedor, então estão se falando aí em desenvolvedores com mais de 50 anos de idade, pessoas que adoram programar e que estão voltando a programar ou estão sendo valorizados aí. Tem coisas ruins, como sempre, mas tem coisas bacanas, tem coisas diferentes acontecendo no mercado aí. É isso aí. Muito bom o papo hoje.
Fantástico. O Ká, quiser fazer tuas considerações finais aí do nosso encontro, acho que vale... Eu não lembro se tinha alguma data o que você comentou do PMI lá China. Se tiver, já pode falar agora, senão, de repente, a gente pode falar na semana que vem.
É porque é amanhã.
Ah, então manda ver.
Então, amanhã o PMI Portugal vai lançar uma nova iniciativa de debates, uma nova série de debates para falarmos sobre a gestão de projetos no mundo. E gestão de projetos não só PMI, tá, Leandro? Essa foi para você. Mas gestão de projetos como um todo, agile, desafios, pessoas, mercados, metodologias, etc. Tudo que envolve, de fato, a grande área que é a gestão de projetos. Então, vai ser amanhã, no site do PMI Portugal estão lá as informações e os horários. Aí, no Brasil, o horário vai ser, para ficar mais claro, eu estou fazendo as contas aqui, 7 horas da manhã, ok, não, 8 horas da manhã. Então, amanhã, sábado, 8 horas da manhã, no Brasil, vai ter o evento. Vai ser um grande empresário, empreendedor da China e também que está à frente de uma grande empresa, vai falar sobre os desafios da gestão de projetos na China, as suas experiências, desafios, entre outros. Vai ser muito interessante. A ideia é ficar durante o ano de 2022 a falar sobre a gestão de projetos no mundo. Então, começamos pela China. Então, quem quiser, amanhã compareça. Se tiver alguma dúvida, entra também em contato comigo, eu passo os links, informações, etc. Sobre a consideração final. Ah, fala, Leandro.
Eu acho legal isso, porque sair da bolinha, né? Olhar para outras dores, outros lugares, eu acho que pode ter muito aprendizado no simples fato de sair da bolha, né?
Exatamente, só o fato de... Porque, de fato, é interessante a gente pensar, ué, mas como é que as pessoas fazem na China? Seja o que for, entendeu? Como é que as pessoas fazem lá? Que dores eles têm lá? Que desafios? Será que os desafios deles são iguais aos nossos? Ou será que as soluções que eles nos deram poderão nos ajudar a nos desafiar ou a solucionar algumas das nossas dores? Acho que vai ser bem legal. Acho não, tenho certeza de que vai ser bem legal. Começamos bem pela China. Até porque é um mundo que, para mim, particularmente, eu não conheço muito como são os desafios deles. Nunca trabalhei com eles, nunca trabalhei para nenhuma empresa de chinesa. Então, para mim, vai ser realmente uma grande oportunidade de aprender. Sobre os desafios e conversas de hoje, eu queria agradecer. Acho que hoje foi uma sessão fantástica. Como disse o Renato, acho que vale a pena cada vez mais a gente acordar cedo e disponibilizarmos esse tempinho que parece às vezes tão pouco, mas que nos ajuda muito, que faz de fato toda a diferença no nosso dia e na nossa vida. Começo minha sexta-feira, minha próxima semana mais feliz. Eu só queria terminar com uma frase que é o Albert Einstein, em 1922, ele escreveu num bilhetinho dizendo que felicidade era uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso combinada com uma constante inquietação. Termino com essa frase para a gente refletir. E obrigada a todos. E obrigada, André, pela oportunidade de a gente discutir isso hoje. Obrigada.
Fantástico. Bom, vou fazer aqui na linha de divulgação dos eventos também, aí fatos mais urgentes. A gente sempre tem como referência, traz como referência o Gino Terentin. Ele vai lançar o Adaptive, 76 horas de um treinamento fantástico, que aborda o Knevin, ele é um dos mestres aí, nossas referências aqui no Brasil. Vai falar também de Discovery para o Delivery, vai falar de Lean Strategy, OKR, Management 3.0, o Framework Octalysis, o Project Management Readiness Levels, os Levels Mapping, o PMRL e o Gallup Strengths. Então, até o dia 15 de janeiro ele vai fazer as pré-inscrições, ou seja, até amanhã. E o lançamento é dia 16, ou seja, no domingo, é isso? 16, 7h30 da noite, horário de Brasília, Adaptive com Gino Terentin. Muito bacana. Ari, quiser comentar aí rapidinho, já estamos finalizando o encontro de hoje, o Ari, o Ricardo e o Leopoldo na sequência.
Então, só agradecer, né, a todo mundo, né, foi muito bom ouvir a todos, né, falar mais, acho que quando começaram a falar de felicidade, não vai ter outro tema. Mas dizer que é um assunto que eu gosto bastante, né, essa questão de psicologia positiva também. E aproveitar, se eu puder, André, posso fazer um merchan?
Sim!
Eu tenho um curso lá no Software Zen com o Alice, chamado Gestão e Desenvolvimento de Talentos, que a gente foca muito, eu sou coach também, como o Gino, de pontos fortes da Gallup, e a gente foca muito nessa questão das ferramentas da Gallup, usando para estimular a psicologia positiva para acelerar resultados, né? Então tem um material lá, Gestão e Desenvolvimento de Talentos, que é bem legal, né? Lá no Software Zen, lá com o Alisson Valle, sobre o tema também. E fico à disposição aí para outros debates aí, para a gente aprofundar mais nessa linha.
Boa, Leandro. Eu tinha falado claro aqui, mas estava no mute. Eu estava mandando mensagem aqui nos bastidores. Brigadão.
Aqui tem um ditado muito bacana que fala que mais vale pouco com Deus do que muito sem Deus. O que eu entendo por isso é que se a gente exagerar, fica ruim, né? Eu, quando fiz Aikido, o meu mestre falou uma frase bacana. É folha de seda em cima de folha de seda. E o Aikido mostra isso pra gente. Você não consegue ficar bom no Aikido de uma hora para outra, entendeu? Porque é muita técnica, é muito treino, né? Então, não se cobre tudo, tá? É folha de seda em cima de um pouquinho todo dia, né? E aí as coisas evoluindo já tá bom. Perfeita é evolução. Nós somos imperfeitos em constante evolução. Legal, obrigado.
Era um mestre de Aikido lutando, é lindo de ver, assim, né? E realmente é muita técnica para conseguir usar a força do oponente contra ele mesmo, daquela forma, com aqueles movimentos. É pura verdade, Leopoldo. Arte linda.
Leandro, acompanhar para depois conduzir. Essa é a essência do Aikido.
É isso aí.
Entendeu? E acompanhar é observar, é aprender. Primeiro a gente olha, é bom senso. Primeiro a gente olha, a gente aprende, depois a gente direciona. Dois olhos, duas narinas, dois ouvidos e uma boca. Legal?
Bom, eu só queria agradecer aqui realmente hoje que a todos vocês contribuíram, me ajudaram, me deram uns bitcoins a mais para aumentar minha carteira aqui, né? De conhecimento. E só vou sair daqui um pouquinho triste hoje, vou dizer para vocês, vou sair um pouquinho triste, porque era para ter mais um assunto e não teve. O tempo foi curto demais, André. O tempo passou rápido demais, muito bom. Era para ter aí um novo assunto da Carla, que falou que ia dizer, e ficou, e começamos, entramos no assunto e não saiu. Só vou sair triste por causa disso. Mas uma ótima sexta a todos vocês. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante para segunda-feira a gente começar de novo naquele alto astral.
Fantástico. Fica triste um não, problema, Ricardo. Pelo né? contrário, a notícia da Carla é bem bacana aí sobre as pequenas e microempresas. É um fato que acho que vai ser bem legal, bem debatido aí do ponto sobre a ótica empresarial, sobre a ótica empreendedora. A gente traz esse Tá Mais Tranquilo para a gente trazer na sexta-feira que vem no Agile Breaking News, o jornal ágil com os principais fatos André. Do Brasil e do mundo. Diga!
Só, antes de você fechar, só eu vou fazer um workshop de Kinevin na última terça-feira desse mês. A página lá no Simpla não está pronta ainda, por isso que não trouxe hoje o link aqui. Mas na sexta que vem eu trago o link aqui para a gente divulgar. O Kinevin é um framework aí para sense making. Ele é algo que ajuda você aí na tomada de decisão. É um workshop curto, são de 2h30 a 3h ali. Mas que dá a ideia dá uma base, ele dá um entendimento ali sobre o Kinevin e eu vou ficar muito feliz de ver algumas carinhas aqui lá. É sem custo, vai ser gratuito, igual o André gosta de falar, não é sem custo, né? Tem seu tempo lá, mas é algo que eu tenho, SenseMake é algo que eu tenho estudado e me aprofundado aí desde que a pandemia começou. Estou apaixonado pelo assunto e a ideia é compartilhar um pouquinho disso. Quem tiver interesse aí, me procura. Na semana que vem eu trago o link.
Fantástico, Leandro. Bem lembrado, você já tinha comentado isso com a gente. Aguardamos aí o link para poder divulgar, tanto aqui no Clubhouse quanto nas demais mídias sociais. Trabalho bom, a gente gosta aí de dar visibilidade. Muito bacana. Bom, honrado pelo dia de hoje, energizado pelo dia de hoje. A Carla sempre tem uma sensibilidade de trazer assuntos incríveis, e hoje a contribuição, a Camila Bertelli, que é moderadora das quartas-feiras, ela usa esse termo de piramidar, né? A gente vai construindo ali, tijolinho por tijolinho, o conhecimento, vai abrindo novos horizontes, abrindo novas consciências. Acho que isso, para mim, tem sido um grande aprendizado, na linha do que todos comentaram aí, eu aprendo muito aqui também, sou honrado por todo esse aprendizado. Agradecemos a audiência que está por aqui, agradecemos quem vai nos ouvir também no podcast, já, material gravado, Universo Ágil, nos players aí preferidos, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Sextou, galera! Bora! Sextou com felicidade! Mas se não tiver ela plena, sextou, que sejamos aí sextou. Felizes no caminho.
Tchau, tchau, boa sexta!
Valeu!